Inversamente, é fácil de ver que estamos a favor das propostas do Bloco de Esquerda, PS e, em boa medida, das do PSD, na densificação do direito e na inclusão da oferta cooperativa de habitação própria, embora não acompanhemos o PSD na eliminação da parte que tem a ver com, no número 3, com o sistema de renda compatível com o rendimento familiar, também achamos precisamente que ele é absolutamente essencial. Quanto, última nota, aos contributos e críticas e sugestões em relação à nossa adição de um novo número 2, quer dizer, compreendemos os comentários que têm a ver com a sua prolixidade, de facto o texto está um pouco longo, esperamos que em segunda leitura possamos encontrar fórmulas de compromisso com as propostas de outros partidos, aliás muitas vão no mesmo sentido, que é basicamente o mesmo, dizer que não basta construir, é preciso construir melhor, não basta construir casas, é preciso construir cidade e é preciso construir uma boa relação com a valorização do nosso território e, portanto, acho que aí há caminho para andar e compromissos para construir. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Terminamos então o artigo que estamos ao 65 e, como decidimos na última reunião, o 64B, o 66 e o 66A passam a ser discutidos em conjunto na próxima semana, conforme combinamos aqui, e, portanto, passamos para o 67, que é sobre a família, onde tem propostas o PS, o PSD e o Chega. Na última reunião combinámos que estes que eram conexos de ambiente que discutíamos os três em conjunto na próxima semana. E, portanto, o 67... Tem a palavra então a Sra. Deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento às deputadas e senhores deputados e a restante equipa aqui presente. Relativamente a esta nossa proposta do Partido Socialista, ela incide basicamente em dois aditamentos à proposta, ao artigo inicial. Numa primeira parte, portanto, na linha, um aditamento ao número 2 na linha H, passando a incluir a dimensão cívica no âmbito da conciliação da vida profissional e familiar. Atualmente a conciliação fundamenta-se nestes três pilares da vida das pessoas e reflete, de facto, um impacto positivo no equilíbrio da dimensão individual, na condição de efetiva igualdade entre homens e mulheres e no exercício de uma cidadania plena que permita a realização de escolhas livres em todas as esferas da vida. E, portanto, resumindo, aqui nesta dimensão, a família como elemento... Peço desculpa, Sr. Presidente, que eu não me estou aqui a organizar. Está aqui. A família como elemento fundamental da sociedade tem o direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros e, portanto, acompanha esta que é uma orientação a todos os níveis e de uma conciliação, digamos assim, entre estas três vertentes. A outra proposta também, a nossa proposta também verte aqui um aditamento ao número 2 da linha I, e que ainda no concerne neste artigo, parece-nos correto uma previsão constitucional endereçada a políticas integradas e de prevenção da violência doméstica e de género, sendo certo que a natureza deverá ser sempre concretizada neste contexto constitucional em termos mínimos, e por via disso a proposta do Partido Socialista vai no sentido de efetuar efetivamente esse aditamento à linha I, e da qual consta a necessidade de combater, de integrar políticas integradas de prevenção à violência doméstica e à violência de género. Sendo certo que relativamente à violência de género, talvez refletirmos se poderá ser encontrado um melhor enquadramento no texto constitucional, porque estabelecer políticas integradas de combate à violência doméstica e violência de género pressupõe uma abordagem centrada na parte conceitual do fenómeno e das suas especificidades, apontando para a necessidade de se compreender a natureza, o âmbito e a extensão do mesmo. E nesta vasta terminologia específica, também é preciso afirmar que este conceito específico integrado na família é um pouco redutor e minimiza a dimensão da violência de género, que bem sabemos não se cinge à família. A violência contra a mulher, definida como qualquer conduta ou ação baseada num género que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, abrange e interfere no domínio público e no domínio privado. As mulheres têm, efetivamente, direito ao gozo e proteção em condições de igualdade, como já aqui foi referido neste debate e nesta revisão constitucional, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais em todos os domínios, mas é importante destacar esta questão que a violência contra as mulheres está no topo da violação dos direitos humanos em todo o mundo e, portanto, a violência contra as mulheres é uma violação dos direitos humanos e uma forma de discriminação com impacto não apenas nas vítimas, mas também na sociedade no seu conjunto. E, portanto, aqui, nesta proposta de alteração, o Partido Socialista deixa aqui como reflexão e, eventualmente, para numa tentativa de encontrarmos um melhor enquadramento para, não só no âmbito da violência doméstica, mas no que se refere à violência de género, podermos encontrar um melhor enquadramento neste texto constitucional. Obrigada.
Muito obrigado também. Tem agora a palavra para o PSD, o Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Presidente também, naturalmente. Vou fazer, no fundo, seguindo a sugestão que fez a apresentação da proposta do PSD e também os comentários às outras duas propostas que aqui se nos apresentam. Bem, sobre a epígrafe família, o PSD faz três alterações nas alíneas do número 2. Resumidamente, este artigo 67 refere-se à família como elemento fundamental da sociedade e depois é o que desenvolve no seu número 2. Ainda no número 1 diz que tem direito à proteção da sociedade e do Estado, e é isto que desenvolve no número 2, ou seja, as dimensões de proteção social e de proteção do Estado para a família. E é aqui que o PSD faz as suas propostas de alteração. Em primeiro lugar, na linha A, que é uma linha onde se diz que incumbe designadamente ao Estado para a proteção da família, a linha A diz promover a independência social e económica dos agregados familiares, nós aqui passamos esta linha para a linha B, e introduzimos uma nova alínea A, que é remover obstáculos à natalidade desejada. Explicar um pouco isto, o conceito é abstrato, mas ele é intencionalmente abstrato. Refere-se, por um lado, à dimensão que alguns partidos, designadamente o Partido Socialista, o Chega e o PAN, introduziram no artigo 64 relativo à saúde, ou seja, a dimensão da medicina reprodutiva e a perspectiva em que isso é também fundamental para a natalidade desejada. Ou seja, consideramos que está incluído aqui no conceito de natalidade desejada que queremos incluir no texto constitucional. E depois também aquilo que é mais, que se nos aparece como mais evidente, que é a dimensão desejada da família, ou seja, aquilo que alguém pretenda como sendo o seu ideal de família em termos de número de filhos e poder atingi-lo e, portanto, remover os obstáculos que todos sabemos existirem a que se possa atingir, então, a natalidade desejada. Depois, na linha que passa a ser a linha G, que é a atual linha F, que diz regular os impostos e benefícios sociais de harmonia com os encargos familiares, o PSD acrescenta de harmonia com os encargos familiares, tratando equitativamente as famílias numerosas. Aqui está ligado ao que dissemos na linha A, em termos de natalidade desejada. Ou seja, aquilo que aqui estamos o princípio que aqui queremos incutir é, no fundo, um princípio de equidade puro, não é? Tratando igual o que é igual e diferente o que é diferente, ou, se quisermos, é uma espécie de proporcionalidade, ou é um princípio inversamente proporcional à proporcionalidade fiscal. Ou seja, se nós temos um sistema proporcional em termos de tributação, que quem mais recebe, mais paga, mais contribui, aqui é inversamente proporcional a este princípio fiscal, com o qual, penso eu, todos concordamos, não, todos não, mas quase todos concordamos, está ali a Iniciativa Liberal, não concordo muito com este princípio, e portanto dizer aqui é um princípio inversamente proporcional a este, e portanto criando formas de discriminação positiva de quem, tendo famílias mais numerosas, tenha naturalmente também mais encargos. E por último, introduzir uma linha L, que tem que ver com a definição do estatuto do cuidador informal. Sabemos que, entretanto, isto está já definido em termos, já está definido na lei, no entanto, é importante quanto a nós a consagração constitucional deste estatuto e, sobretudo, deste elemento, que é um elemento que sempre existiu, mas que verdadeiramente só está nas preocupações políticas, enfim, para não dizer contemporâneas, vamos dizer, de um passado recente, a pessoa que em casa fica a cuidar daqueles que necessitam do seu cuidado. Já tem sido muito refletida esta matéria, tem sido produzida extensa legislação, consideramos que precisamente por isso deve haver consagração constitucional para esta preocupação. Relativamente às propostas dos outros partidos, dizer muito sumariamente quanto ao Chega e à proposta do Chega. O Chega diz que o Estado reconhece a constituição da família como elemento natural e fundamento da vida em sociedade, e nós não nos revemos nisto, até porque existem famílias que não são fundamento de vida, existem famílias que não querem gerar vida e têm todo o direito a não querer gerar vida, e existem famílias como elas entendem constituir-se como família e continuar a ser um núcleo, um elemento fundamental da sociedade, como diz a atual Constituição, sem a introdução de critérios moralistas que discriminem um determinado conceito de família, que o Chega acha que é o único que existe, comparativamente com outros. Aliás, até, enfim, os próprios exemplos pessoais dos principais protagonistas podem levar a que nós vejamos que esta proposta que aqui o Chega faz seria autoexcludente, e portanto nós não queremos isso, nós queremos que todas as famílias e todos os conceitos de família se integrem naquilo que é a família constitucionalmente prevista, e portanto está bem como está. O mesmo se diga relativamente à linha C, onde o Chega propõe que a cooperação do Estado com os pais na educação dos filhos deve ser subsidiária. Também consideramos que assim não deve ser. A educação incumbe necessariamente aos pais, tal como está atualmente no texto constitucional, mas a função do Estado não é subsidiária nesta educação, manifestamente, e portanto não concordamos com isto. Relativamente à proposta do Partido Socialista, dizer já que concordamos significativamente com a proposta de inserção na linha H, ou seja, no fundo, que a atividade cívica, juntamente com a atividade profissional, como sendo uma atividade relevante para a concertação das políticas setoriais. Quanto à linha I, eu vou utilizar a palavra, aproveitar a palavra há pouco utilizada pelo Sr. Deputado Rui Tavares, que foi a palavra prolixidade. Gostei bastante, porque eu uso o prolixo muitas vezes, mas nunca tinha usado o prolixidade, e portanto realmente acho que o Partido Socialista, já na proposta anterior, no artigo 65, e agora nesta também, sem prejuízo da preocupação merecer o nosso acolhimento e o nosso apoio, ela não é própria de um texto constitucional, se me permitirem que o diga desta forma. Ou seja, está num enquadramento quase de lei ordinária e não de lei constitucional. Sem dúvida que a violência doméstica e as políticas integradas e as medidas de prevenção e combate à violência doméstica devem merecer proteção constitucional e enquadramento na família, porque a violência doméstica é na família que ocorre, e portanto não há dúvida alguma que devem estar. Portanto, concordância quanto à preocupação, mas deve ser revisto, porque está em terminologia paralegal e em texto constitucional consideramos que deve estar mais enxuto. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, pelo Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao artigo 67, este artigo vem em complemento de outros que o Chega já apresentou relativamente à família e ao seu papel na educação dos filhos. A ideia é precisamente reforçar este seu papel primordial, cabendo ao Estado apenas cooperar de forma subsidiária. No fundo, as alterações do Chega neste âmbito pretendem assegurar que não existe margem para dúvidas naquilo que deve ser o papel da família e do Estado. Assim, nesta proposta de revisão constitucional, pretende distinguir educação de ensino. A educação faz parte da natureza e competência da família, instituição anterior do Estado que gera a vida, e, portanto, anterior e posterior à frequência de sistemas de ensino no percurso existencial dos indivíduos. Razão para a família ser defendida e valorizada, isto é, protegida pelo Estado, mas também do Estado, quando assim se torna necessário, cabendo à Constituição garantir as ferramentas para esse efeito. Ainda antes de falar das outras propostas, lamento, obviamente, os apartes do deputado André Coelho Lima sobre a constituição das famílias ou não do grupo parlamentar do Chega. Toda a